Você está ouvindo Copcast.
Olá pessoas, eu sou o Elro Zondo.
Eu sou o Rodrigo Oliveira.
E eu sou o Renan Silva.
E esse é o primeiro e único e de muitos.
Primeiro e único, calma.
Eu achei que ia aparecer o primeiro e último.
Não, esse daqui é o primeiro e único podcast que existe com esse nome, porque eu tenho certeza que a gente não vai ser copiado, embora o nome dele já seja cópia, porque o nome dele é Copcast.
Você fez sua lição de casa e olhou se ninguém mais estava utilizando esse nome, né? Por favor.
Eu
né?
olhei, quero... velho, eu olhei.
Não,
o próximo
não,
eu já coloquei.
Passar.
Não, já coloquei até o Corp lá, a gente já é uma empresa, a gente já tá pagando imposto. E quem quiser copiar essa merda desse nome aí, agora que vai ter que ver a gente na justiça.
Puta, tem que já ter é pra começar a reclamar já?
Já me perdi aqui.
Já bom, vamos entrar na pauta assim, logo de cara?
Bom, a gente se apresentou aqui, se você já vem dos outros podcasts aqui que a gente já tem nos outros programas. A gente mudou de nome, a gente já tá aqui começando um podcast totalmente novo pra falar sobre reclamações. Ele poderia ser Reclame Aqui, mas com certeza teria um podcast com esse nome Reclame Aqui. Reclame Aqui Cast. E, bom... Hoje a gente vai falar sobre coisas que a gente não aguenta mais. TikTokers, Instagramers, pessoas que ganham dinheiro sem fazer nada ou então não tem talento algum, mas mesmo assim consegue ter mais talento do que a gente junto.
Eu posso dizer uma coisa que eu não aguento, mas de jeito nenhum.
Né, já começa assim,
125 quilos.
Quê? Do nada, o cara já tá xingando pessoas gordas, mano.
Não, cara, eu levei pra academia, velho.
Do nada, o cara já começa assim. Eu falei, já começa na voadora, o cara me vem chutando pessoas gordas já. Que isso, mano?
Não, olha, olha como o cara é tendencioso pra caraca.
Muito, muito. Você tá vendo? Algo de errado tá no... O problema não tá na frase, tá no pensamento.
Não, porra, 120 quilos eu vou pensar o quê, mano? Não vou pensar em academia, não faço academia?
Ah, eu também não, mas eu pensei nisso.
Nem eu, porque eu não aguento.
Se não aguentar, é sistema. Puta,
se eu fizesse, eu aguentaria, caramba.
Tá, agora vamos seguir. Entendi, mano. A piada com delay.
Ele é igual o Kiko naquele episódio lá do Chaves, que depois de 2 dias.
Mano, nossa, velho, demorei pra entender isso daí, velho. Também não aguento 120 quilos, mas enfim. Depois de ter xingado as pessoas gordas aqui por osmose, foi mal, gente. Não é esse tipo de coisa que a gente não aguenta mais. A gente vai falar de coisas que a gente não aguenta mais, que são essas pessoas aí que enchem o saco e ganham a vida.
Que no Brasil é muita gente, diga-se de passagem.
É muita não, é demais. Já tá passando do limite já.
É, mas começando aqui, eu posso iniciar com uma coisa que realmente eu fico muito puto, triste, na verdade.
Pode.
Que é assim, cara. Eu, antes de eu começar a minha faculdade, eu ficava me cobrando, me sentindo um bosta. Falava, puta, eu tenho que me formar em alguma coisa, eu tenho que fazer uma faculdade pra ter uma profissão de coisa e tal. Aí beleza, iniciei lá minha faculdade e tal. E agora eu tô recentemente, estou terminando a faculdade, ou seja, a long time se passou. E pergunta se isso resolveu alguma coisa do meu problema, se eu deixei de me sentir um bosta. Não, muito pelo contrário. Por quê? Eu estudei, e o tempo que eu gastei, e o dinheiro que eu gastei estudando, se eu tivesse ensaiando dancinhas para o TikTok, eu estaria muito melhor na minha vida hoje do que eu estou agora tendo uma profissão. Por quê? Mano, é foda. Eu vou dar um exemplo, e nem é nada contra a pessoa, já vou dizer aqui, mas tem uma menina aí, ela é gente boa até, eu acho.
Não é a Dani, né?
Que parece, ela parece um boneco de pose de gasolina dançando, tá ligado? E ela tem mais de 2 milhões, acho que 3 milhões de seguidores no Instagram. E ganha, com certeza ganha um dinheiro foda fazendo aquela merda. E eu fico pensando, mano, eu sou um bosta. E eu nem culpo a pessoa, pelo contrário. O bosta não é ela, o bosta sou eu, como eu já disse aqui. Porque, mano, eu vou falar pra você, jovem, se tem algum jovem aqui me ouvindo.
Não tem,
não estuda.
Não tem, porque somos muito cringe.
A gente é muito cringe pra isso.
Eu gosto de K-pop, eu sou jovem, então.
Não, peraí, K-pop é legal, velho.
Ah, e ó, mais uma piada que ele não pegou.
Ele não pegou, ele tá longe da internet.
Ah, mano, eu sou cringe demais pra pegar essas piadas aí, jovens.
Tá vendo? Se você então, tivesse um tempo pra poder ficar no TikTok...
É que eu passei o último semestre estudando igual um condenado, velho.
Nossa, esse negócio estourou ontem.
Foi essa Instagram. Semana.
Caralho, já tá tão assim, mano. Nossa.
Então, mas voltando aqui ao meu recado. Você, jovem, não estuda, é sério. Na moral, não faz faculdade, você vai perder sua vida. Ensaia dança... Quanto mais ridícula for, mais futuro você vai ter.
Não, mas tá aí o porém, velho. Tá aí o porém, a pessoa não sabe dançar. Porque a maioria das danças do TikTok não faz sentido nenhum. Não tem nenhum cunho artístico, não tem uma expressão sequer, não, porque a maioria é só mexendo mão e mexendo a boca.
Você mexendo braços e pernas aleatoriamente é uma dança já.
Ah, sim, mas tem que ter alguma expressão, assim, uma vontade, porque você vê a cara das pessoas gravando TikTok, elas mexem a boca e os braços assim como se fosse aquela coisa, mano. No meu tempo... De pessoa mais nova, eu não sou tão velho assim. É, mas no meu tempo de pessoa mais nova, porra, dançava break, caralho.
Caralho,
break
é
uma dança expressiva pra caralho. Sim, mano, eu tive minha época desse negócio aí. Que eu até queria ter calça larga, os caralho. E depois descobri que não sou muito talentoso pra isso. Ainda lembro uns passos ou outro. Mas, tipo, fiquei nessa, tá ligado? Então eu posso criticar esse povo que finge que tá dançando aí no TikTok e fica só fingindo que tá falando alguma coisa e...
A gente fala muito de TikTok, é porque o TikTok é o mais popular, mas tem essa desgraça... Mano, que ódio que eu tenho dos comercial do Kwai que aparece quando eu vou assistir vídeo no YouTube, mano. E eu já reparei que eles botam a mesma dancinha sempre e mudam a música, ou seja, nem é aquela música que a pessoa do vídeo tá dançando. Então, tipo, tanto faz a música, você faz o mesmo movimento pra todo.
Você já tem o Kwai ou Tafarel?
Eu tinha, quando eu comprei meu celular, ele já veio com o Kwai instalado. Kwai, tipo,
nossa... Tá... Mas aí
eu nunca tinha usado, porque eu confesso que eu não sabia nem o que que era.
Ah, então coloca aí meu código lá pra eu ganhar 10 reais, amor. Ah,
sabia que era isso. Mas quando...
Piada vindo lá longe.
Quando começou esses negócios, esses comerciais do Kwai, tanto que eles pegaram um vídeo de uma mina no TikTok, a menina nem brasileira é, e fizeram um comercial usando vídeo do TikTok.
Com a música brasileira ainda.
Eu fiquei tão puto da repetição dessa merda que eu deletei o aplicativo do meu celular. Falando, nem aquilo eu quero ver. É, porque é uma bosta. Mas enfim, agora tem o Reels do Instagram também, que tá a mesma merda. Não tem pra onde você correr mais.
Não, o Reels do Instagram não tem graça. Eu não gostei.
E tem o Shorts agora do YouTube também, que, mano, é tomar no cu.
O Shorts do YouTube, esses dias eu entrei no YouTube pelo celular, que no PC eles não mostram, né? Mas eu entrei pelo celular, mano, é uma putaria, velho. Porque pra quem achava que o TikTok tava virando uma putaria, o Shorts do YouTube, mano, tá
nível. Então, lá que eu tenho que ir, então, velho.
Você acha que o Shorts do YouTube é muito baixo?
Não, ele não tem roupa nenhuma, já começa aí.
Caraca, e olha que o Xvideos nem lançou uma plataforma pra isso, então?
Não precisa, o YouTube já fez isso, já. O YouTube Shorts é praticamente isso, velho. Ah, tem aquela, continuando no papo do TikToker que fez sucesso aí, sem ter nenhum mérito, na verdade eu não diria mérito, esse negócio de meritocracia, mas eu tô falando de coisa que tenha algum senso. Aquela, não sei se vocês já viram aquela menina que fica, o efeito Mandela, o efeito Matrix, falha na Matrix, não sei o que, já viu essa mina?
Não, mas, meu, tem várias que só faz dublagem de áudios aleatórios e tem, tipo, 300 mil seguidores, ganha dinheiro, faz faz publi o caralho e não, nem a voz mostra, só
eu nem tô dubla, falando, assim. Nem tô falando desse bagulho de gente que dubla, esse povo que dubla até que tem um talentinho, assim. Mas eu tô falando dessas pessoas que usam fake news pra fazer um bagulho como se fosse uma realidade, tá ligado? Aí, tipo, bota coisas que... Tipo, efeito Mandela, que é aquela coisa que todo mundo pensa que existiu, mas não existiu.
Aí ela eu fica... cito aqui o exemplo que todo mundo usa.
Do Dragon Ball?
O Goku Super Saiyajin 3, é.
É, no e dia é do da Torre Gêmeas. Nem tava acontecendo, mano. No horário que aconteceu o bagulho, eu tava assistindo TV Globinho.
Mano,
nem tava passando Dragon Ball.
A primeira prova que isso é mentira é porque se aquilo tivesse acontecido com o Goku fazendo a transformação, ele teria se teleportado lá e não tinha deixado o avião bater nas Torres Gêmeas. Já é um começo aqui.
Então, é, na sua mente de criança, né?
É, porque Dragon Ball, quando passou na Globo, era gravado, não era ao vivo mais. Então o Goku já tinha feito aquilo há muito tempo atrás.
Não, é tipo, mano, é... Esse daí até que vai, tá ligado? A pessoa chegar e falar. Só que começa numas coisas absurdas, igual falha na Matrix. Não sei se você já vê esse tipo de vídeo. Que as pessoas falam assim, ah não, teve uma falha na Matrix, um negócio assim e tal. E tipo, é um bagulho que aconteceu bem merda.
Isso,
e a pessoa
vi,
bota
né?
como se... Puta, cara, você tem sorte de não ter visto esse tipo de TikTok, cara. Porque... É o que mais faz eu perder tempo.
Ah, caralho.
E é o que mais tem seguidores, mano. A menina tem 4 milhões de pessoas seguindo ela e ela falando só mentira. E todo mundo, nossa, que foda.
É, o Bolsonaro foi eleito assim, mano.
Então, fala que o futuro da sociedade vai ser o jovem, mas o jovem tá uma merda também, né, mano? Cai em
como diria,
bosta,
como diria seu Madruga, se o futuro da nação é o jovem, a nossa seleção vai perder de novo.
Cara, eu vou sair um pouco dessa seara aí de TikTokers e vou
por
trazer pro outro nível aqui, que eu acho que...
Ô, Rodrigo, oi. Rodrigo, rapidinho, desculpa te cortar. Já que, já que você vai sair dessa seara, vem com a conversa mais sadia pra gente.
Mano, o cara tira
tá
piada do cu,
hoje.
Mano.
O cara tá on fire. Ai, cara.
Você é louco, mano. Português, então... esse povo é muito, muito rico.
Por isso ele é o único que acendeu aqui profissionalmente do que nós dois.
O único cara que eu tô trabalhando na profissão e já tá exercendo a profissão é ele, não é à toa. Talento tem.
Vamos lá. Vocês falaram de TikToker, eu vou trazer aqui um outro tipo de pessoa que também irrita muito, que são os arrasta pra cima. Que é quem? É os influencers de jogo de aposta. É influencer... Os coach motivacional, os coaches de carreira. Pô, mano, os caras que vão falar assim, olha, você quer ganhar muito dinheiro, mas você não sabe investir na bolsa de valores? Arrasta pra cima que eu vou te contar. Porra, velho, na moral, tipo assim, cara, eu sou idiota. Eu tô indo lá procurar um pouco do conteúdo do cara, mas não fica, sabe, falando arrasta pra cima. Ó, paga pra mim 15 reais mensais que eu vou te dar só informações boas sobre qualquer coisa. Cara, foda-se. Sabe, mano, eu não quero ficar pagando assim. Eu tô indo atrás de você porque eu preciso de alguma coisa. Então não tem como eu ficar pagando pra você, tá ligado?
Não, tem um...
Ele ficou rico foi com o pessoal pagando pra saber como ficar rico.
Não, é igual um vídeo que eu vi do Michael Kister, que no canal 2 dele, de umas lives que ele faz lá na Twitch, ele vem do um cara lá, Érico alguma coisa, que é um coach de finanças, o caramba. Aí ele fala assim, tipo, eu tava mostrando o vídeo do cara que era tipo meio que um documentário, assim, ele falando assim, as pessoas vêm até a mim e, tipo, elas querem ter uma mudança de vida e eu ofereço pra elas um curso. Aí ele vai lá e mostra o maluco que fez o curso, tá ligado? Um pseudo investidor que aprendeu com o curso dele e em uma semana ele fez 700 mil reais numa empresa que faturava só, tipo... 700 conto por dia. Ou,
não,
sei lá, por semana.
Eu vi um hoje que ele falando de a pessoa ganhar mil reais por dia. Como que uma pessoa, a menos que ela já seja, né, muito rica, vai ganhar mil reais por dia? Aí o otário pensa, porra, eu quero ganhar mil reais por dia. Aí vai lá e dá o dinheiro que ele nem tem pra esse fila da puta. E aí eu quero ver ganhar mil reais por dia. Isso é mentira. Mano, toda vez que eu vou assistir um vídeo que seja no YouTube, aparece pelo menos uns 3, 4 comerciais desses. Clica no botão azul que vai aparecer na tela. É, falando que vai, pra você investir na bolsa, pra você lucrar, ninguém, investimento, caralho. Mano, vai se fuder. Eu fico puto. Desculpa aí que eu fiquei revoltado.
Eu tava procurando o nome de um cuzão. Mas, cara, tem um cara que ele faz sempre uma analogia com leões. Ah, eu sou o cara. Eu sou um leão na selva. Eu vou lá e agarro todas as minhas presas pra poder trazer as melhores coisas. Tafarel acabou de mandar aqui uma super interessante do Bitcoin.
O investidor aí nato.
Então, mano, ele era o cara que vem e traz umas analogias, sabe? Que eu fico assim, cara, um leão, velho, lá na sua... Na savana africana, com a sua necessidade de poder dizer pras pessoas que, olha, invista ou saia da sua zona de conforto, acorde 7 horas da manhã e comece a ler, comece a procurar coisas. Cara, na moral, velho.
Cara, às vezes... Fala.
Onde que o cara que trabalha todo dia tá na zona de conforto?
O brasileirinho, mano, ele só quer chegar em casa depois do trabalho e assistir o Faustão. E agora nem tem mais o Faustão no domingo, velho. Mano, imagina.
Fazer igual
tristeza,
o Roman Pierce.
Velho.
O Roman Pierce. O brasileiro só quer chegar em casa e ter um rango quente pra comer e uma televisão pra assistir, mano. Só isso. Esse bagulho de falar que, ah, você tem que ser um leão. Esse bagulho de leão nem existe, mano. Leão, pra começar, o leão nem vai caçar.
Não, leão é...
Já começa
leão
aí.
Existe.
Não, o leão existe, mas tipo, esse negócio que o leão vai à luta, o leão não vai à luta, mano, quem caça é a leoa, já começa aí, mano, por que que eu quero ser um leão, se vive o dia inteiro dormindo, já tô ficando praticamente isso, né?
Já vi vídeo de leão caçando e o bicho faz um estrago, hein?
Não, faz um estrago, mas tipo, vai ver se o leão faz isso todo dia. Quem faz é uma porra, quem vai fazer isso daí é a leoa, cara. Ele fica deitado lá, mal cuida dos filhos. Quando ele vai matar algum gnu, alguma coisa, ele sei lá, vai de última hora, assim. Os caras vêm falar desse bagulho de savana. Na savana só tem mijo de elefante pra tomar. Que porra que eu quero viver na savana, cara? Eu quero ser um leão porra nenhuma, mano.
E o pior é que, tipo assim, o cara... Ele não só joga essas informações, porque ele ainda tem que ostentar algo que, velho, dificilmente eu, você, o brasileirinho médio vai conseguir. Quer estar num resort 4, 5 dias na semana, descansando naquela piscina, de frente pro mar. Porra, não, mano, na moral, velho. E aí, tipo assim, tem gente que compra essa ideia, velho, porque... Sabe, tipo assim, cara, eu tenho que ter fé em alguma coisa. Eu acho que eu consigo, tá ligado? Eu não lembro se eu não sei se vocês lembram. Lembra do menininho lá do Pintinho Pio?
Vi, puta, mano.
O pai dele vendeu tudo pra investir,
velho,
na carreira musical do moleque e se fudeu.
Então, velho, tá ligado? É você abrir mão de uma vida, tá ligado? Por um sonho, velho, que, cara, talvez, velho... Não é nem investir no sonho, tá ligado? É você catar e entregar pra um terceiro dar certo. Porque, mano, o empresário só pegou o dinheiro lá e foi embora, mano. Mas era nítido que o menino não tinha...
O moleque nem cantava, ele só tava dublando.
É o TikToker, o primeiro TikToker da história.
Não, ó, vamos pensar aqui. Vamos supor que eu pego uma música do Elton John e eu decoro a letra, aí eu ponho ela pra tocar no vídeo e só movimento meus lábios como se eu estivesse cantando. Aí eu vejo o vídeo, tá lá, eu tipo, dublando certinho a música. Eu penso, porra, eu canto bem, hein? Vou investir. Aí vendo minha casa, meu carro, minha TV, tudo pra investir na minha carreira de cantor. Só que aí chega lá, não era eu cantando, eu tava dublando. E o pior é que no caso não é que tava dublando e o Pintinho Pio. Mano... Coitado.
E a música já era toda zoada, já
tomou,
tinha um bagulho
fest
lá.
Ó, pra você ver como a internet evoluiu muito, porque muita gente fez sucesso igual esse menino aí e não soube o que fazer depois e se fudeu. Se ele tivesse continuado do jeito que ele fez, só no YouTube, só dublando musiquinha, podia estar rico hoje sendo influencer. Mas não, tentou trabalhar. Aí tomou no cu.
Ah, teve esses dias, passou esse moleque no Profissão Repórter. E eles estavam, tipo, acho que o Profissão Repórter tava fazendo 15 anos. E eles estavam visitando as pessoas que fizeram, tipo, viraram meme a partir do programa deles. Aí, tipo, eles entrevistaram esse menino do Pintinho Pio. E ele falou que ele quer realizar um sonho ainda. Sabe quando você fala aquela esperança de que o seu espaço na TV vai te levar a algum lugar? Só que, mano, aquilo ali é só uma entrevista, não vai levar a lugar nenhum. E tipo, ele falando assim, não, é igual o Charlinho, quando termina a matéria lá e ele fala assim, ah, queria saber se vocês podem dar uma carona aí pra voltar pra casa, não sei o quê.
Aí faz o moleque voltar a pé.
É mais ou menos isso. Aí tipo, esse moleque do Pintinho Pio tava falando que ele queria realizar a carreira de ator dele, que ele queria fazer uma faculdade, que é na Faculdade de Artes, cênicas lá do Rio de Janeiro, que é a mais top do Brasil, que não sei o quê. E tipo, mano, sabe o que ele fala nesse tom de que, tipo, ah, espero que vocês me ajudem, um bagulho assim? Só que não vai acontecer, mano. E tipo, ele já se fudeu porque o pai dele gastou dinheiro com o empresário que pegou a grana e foi embora. Esse dinheiro que ele deu pro empresário seria esse dinheiro que ele teria usado pra ir fazer a faculdade dele de artes cênicas.
Pois é, na verdade ele investiu errado. Ele não tinha carreira pra investir. Tivesse feito um curso de música, alguma coisa assim e tal.
Um Senai, ter feito um Senai. O errado foi não fazer um Senai, velho.
É, mano, o erro do jovem é não fazer um Senai. Eu, por exemplo, se eu fizesse Senai, eu estaria suave hoje em dia.
Tivesse feito um curso técnico, meu.
É, só vem de reclamar, caralho.
Eu?
Não, o Elros. O Elros.
Ah, tá. Que eu comecei.
O que que tem eu?
É que você não levantou ainda o seu ponto pra reclamar, caralho.
Mano, eu não... Eu, o que eu... uma coisa que eu
A vida
não
dele
gosto.
É perfeita, ele não tem do que reclamar.
Não, não, na moral, tem bastante coisa. Quer dizer, eu não vou ficar reclamando das coisas da minha vida, vou ficar reclamando mais das coisas que eu tenho que fazer pra que um filho de uma puta consiga mais sucesso que eu, tá ligado? Por exemplo, tem esse lance dos podcasts que são em vídeo, tá ligado? A maioria dos canais que estão começando com esse negócio de podcast de vídeo aí, você olha assim, os caras já tem uma puta de uma estrutura, véio.
Tem um cara que eu acho da hora, eu não vou dizer que eu escuto todos, que é uma mentira foda.
Ele vai falar que é o Monark.
Nossa, aí tomar no cu. Quando o convidado me interessa, eu ouço, que é o do Rafinha Bastos, que eu acho da hora, mas, tipo, eu ouvi bem no comecinho, eu cheguei a ouvir alguns do Flow, mas não dá, mano. Podcast que o cara para pra mijar e fica uns 5 minutos mudo, não dá. E isso
aqui,
acontece...
Mano, esse daqui as pessoas já reclamam já. Tipo, se a gente falar mais lento, a pessoa já reclama. Imagina esses podcasts que é só conversa mesmo, normal.
Ah, quem reclama, coloca em velocidade mais 2 aí, que eu vou falar bem rápido agora, assim, eu quero ver o filho da puta conseguir ouvir alguma coisa, vai ouvir porra nenhuma agora, porque não vai entender nada, velho.
É outra coisa que me irrita, pessoas que escutam podcast na velocidade mais 2.
Que isso?
Mano, você não faz isso na sua vida real, você não tá num bar com seus
não,
amigos.
Não, é que depende.
Você acelera a conversa mais 2.
Tem podcast que o cara fala assim, parece que tá bem devagar. E, mano, pô, mano, falou
não,
direito,
aí
véio.
Sim, você escuta em mais 2, porque é em vídeo e tal, você tá, provavelmente você deve estar assistindo, ou então se você não tá assistindo, você pelo menos deixa, porque você sabe que a conversa vai ser arrastada. Só que, mano, não dá desse negócio de ficar aumentando velocidade e tal. Tá uma chatice do caralho também esse negócio. O pessoal reclama demais. Ah, o áudio de 2 minutos, que não sei o quê. Porra, velho, se a gente tá conversando frente a frente, eu tô contando uma história pra vocês, eu vou demorar 2 minutos pra contar essa história. Seria a mesma coisa que eu tivesse mandando um áudio. Na vida real, você não vai colocar lá pra velocidade mais 2 pra aumentar a história lá, pra eu ir mais rápido. Não existe isso daí.
A gente tava aqui reclamando de coisas que afetam a nossa sociedade. Mas aí você tá reclamando do jeito que a pessoa ouve o podcast dela. Ela ouve do jeito que ela quiser, caralho.
Mas isso afeta a sociedade, cara. Porque 10... aí, mano, isso daí é coisa de gente preguiçosa.
Eu sou a favor da democracia.
Ele tá
quem tem preguiça de ouvir, cara?
Ele tá falando isso porque ele é o editor, ele quer que ficar ouvindo as nuances e tudo mais. Mano, vai tomar no cu, caralho.
Não, mas olha... Não, você entende que o trabalho de um editor precisa ser bem visto.
Não, mas eu posso valorizar o trabalho do cara, só que eu posso querer consumir vários conteúdos. E esses conteúdos tem que fazer eu ouvir mais 2.
Por isso
5.
Que esse podcast ele tem de 30 a 40 minutos.
Enquanto vocês estão falando aí, eu me toquei de um cara que é um gênio. É um visionário Zack Snyder, que ele faz o filme todo em câmera lenta.
Nossa.
Que é pra pessoa que acelera assistir em velocidade normal.
Esse eu acelero. Mano, esse eu colocaria em velocidade mais 2 pra assistir. Não dá não.
Vai tomar no seu cu, eu ninguém assisti. Aqui vai falar mal aqui do Zack Snyder. God
eu
Snyder,
pretendo.
Porra.
Eu pretendo terminar, assistir até o final, mas eu vi 2 horas de Liga da Justiça Snyder Cut. E, mano, essas 2 horas que eu vi, se passasse em velocidade normal, acho que dava 15 minutos. Porque é o filme inteiro em câmera lenta.
Não,
peraí. Eu vi tanta gente elogiando essa merda, mas puta filme chato, velho.
Não, o filme é bom.
Já tem vocês, são chatos, vocês estão aqui só pra reclamar.
Eu tô falando que ele é bom, mano.
Vocês fizeram um podcast só
ele
pra reclamar,
ele põe slow
véio.
Motion pra nada. Ele põe slow motion pra nada.
Não, vou falar dessa questão do filme do Zack Snyder.
Não, antes de
você
falar
do
Zack Snyder, eu quero levantar
tirando...
um ponto aqui.
Tirando... Calma, peraí, deixa só falar. Deixa só levantar esse daqui, senão eu perco.
Não, foda-se. Eu quero... Tô nem aí, porque eu vou falar assim. Eu fico irritado com quem fala mal do Zack Snyder. Pronto, falei. Acabou, vou mutar. Não vou falar mais nada agora.
Tá, beleza. Pau na sua beira aí. Mano, ó... Não, o filme é bom, o filme é maravilhoso, só que essas 2 horas que o Renan falou aí, se botar velocidade normal na hora que é só nas cenas que a Mulher Maravilha aparece, se botar velocidade normal nas cenas que ela aparece e botar, tirar na verdade aquela porra daquela canção das aldeãs lá da aldeia lá do Arthur Curry lá, o Aquaman, o filme vai essas 2 horas vai se tornar 1h20 no mínimo.
A parte do Flash é legal, porque o Flash, obviamente, tem que estar em câmera lenta, porque senão ninguém vai ver. Eu achei legal. Eu vi muita gente criticando a parte que ele pega a salsicha lá. Mas eu assistindo, eu achei legal, porque faz total sentido ele ter pego aquela salsicha, que foi o disfarce dele com os cachorros.
Ah, sim, pra caramba. Não, só que...
fez total sentido isso. Então, quem reclamou, pau no cu também.
Porra, a pessoa. E a cena é mó cômica, mó legalzinha, assim. O que acaba com a ideia da cena é a cara da menina que faz a Iris. E tipo, a menina sofreu um acidente, ela tava sem cinto de segurança. Uma puta de uma cara de cocô, velho.
Olha, é verdade, ela tava sem cinto, hein? Nem
ela tava. Não, ela tava com a cara de bunda, assim, tipo, ah, tu sofreu um acidente.
Não, mas quando você bunda, sofre assim. Um acidente, mano, você não vai ficar feliz, caralho.
Não, mas pô, ela mano, tava com uma cara de nada. Ela não tinha reação nenhuma. Essa
mas
é a
isso
questão,
mesmo, mano. Você sofreu
um acidente.
Acidente
eu fico assim, puta que pariu, fodeu.
Mano, ela tá
morrer.
Chocada, tá em choque, velho.
Ela não tava em choque, mano. Ela não tava fazendo cara de nada.
O Elros, ele não tem noção que a mina bateu o carro. E, tipo, 1 milésimo de segundo depois, ela tava no meio da avenida sem nada ter acontecido.
É, velho. Ela não sabe o que tá acontecendo. Ela tá, tipo, what?
Mas, então, mano, é uma reação muito bosta, velho.
Ela tava com o olho aberto, o carro bateu. Ela piscou. Quando ela abriu o olho de volta, já tinha acontecido tudo e ela tava no chão, não viu nada.
Ela não piscou. Ela ficou
um
a cena inteira de olho aberto.
E tinha um cara
nossa,
na frente dela, velho.
Nossa, minha porra. Analogia.
Porra, tá a gente já entrou em outra questão aqui. Uma coisa que ninguém quer saber, mano. Que é essa merda desse filme aí de 4 horas.
Ó, de novo, você tá ofendendo as pessoas.
Eu dei o filme com mais de 2 horas.
Não, eu gosto de filme de 4 horas. Que não seja de western, que eu assisti por uns dólares, por um punhado de dólares, sei lá. É filme do esse filme de faroeste aí, eu assisti uma vez, 4 horas de filme, chato pra caramba, é uma trama arrastada,
é
aquela coisa
é
antiga.
O filme, é do Feel Good Inc, né, o ator.
É, do Clint Eastwood.
Ah, isso, é outra música dos gorilas.
Não, mas, mano, tem outra coisa, outro filme chato também que eu assisti que demora pra caramba, é Os 10 Mandamentos. É Os 10 Mandamentos?
É uma novela da Record.
Sei, não é o não é da novela, não.
Até sei
é
que aquele filme você vai falar. Os 8 Odiados do Quentin Tarantino.
Não, mano, é um filme antigão, pô.
Moisés, que porra de filme.
Noé? A Paixão de Cristo.
Noé não, pô, é o Os 10 Mandamentos, o bagulho é assim, mano. Caramba. É um que... É um
a Record tá usando todos os nomes bíblicos. Qualquer coisa da Bíblia que você falar lá vai ser uma produção da Record.
Ai, mano, eu não lembro o nome do filme. Eu sei que é um filme antigaço, daquele bagulho de Moisés lá e tal.
É um que tem o meme dele dividindo o mar lá, não? Um velho dos cabelo branco.
É, esse daí. Nossa,
não
mano.
Não sei que filme
é. Mas vou falar pra você. Não é esse filme, pô. É um filme antigo, velho. Antigo pra caramba. Dos anos 60. Esse Moisés aí deve ser tipo um filme dos anos 80.
Aí, em 2021 você vai reclamar do filme dos anos 60.
É?
Não, não, porra. Eu assisti, eu tô falando de filme grande que é ruim, que é esse daí, tá ligado? Que é, nossa, chato.
É, mas era... Mas
Cleópatra
era
também
época,
tem
mano.
6 horas. Oh, o filme tem 6 horas, velho. Imagina você vai pro cinema com um filme de 6 horas. Mano, você perde o dia inteiro.
Mas é de tempo a tempo, velho. Você não pode ficar falando aí.
E que porra de filme de 6 horas?
Ruim, velho.
Sabe o que eu acho engraçado? O cara assiste uma série de 8 episódios, é 8 episódios de 1 hora cada no mesmo dia.
Opa, peraí, mas aí é uma série.
Aí tem um filme de 2 horas e meia, porra, mas esse filme é muito longo.
Não, o filme de 2 horas e meia eu até entendo, eu assisto, de boa, Transformers tá aí pra isso.
Nossa,
agora,
Transformers nem é uma bosta.
Não, Transformers é legal. Do 3 pra baixo é legal, depois
Não, Transformers 1...
Cara, o gosto de vocês é muito duvidoso, velho. Vocês não gostam de robô e carro destruindo.
Transformers 1 é muito bom, agora do 2 pra frente.
Sabe filme longo que é muito louco?
E
Titanic.
É bom pra caralho.
Não, é de navio também. Piratas do Caribe.
O primeiro.
Não, o Baú da Morte. Mano, esse filme é o melhor
segundo.
Filme
é o
Piratas
segundo.
Do Caribe.
É. Esse é o segundo, é bom também.
Puta, esse filme é lindo demais. O terceiro, ele demora pra caramba, quase 3 horas de filme. É bom, mas razoável. Agora o 2, vai se fuder.
Eu não lembro se é o 4 ou o 5, mas eu assisti 15 minutos e não consegui mais. Parei, porque é muito ruim.
O 5, é o 5.
É horrível.
Eu paguei pra assistir, eu fui no cinema pra assistir, na estreia. Foi na pré-estreia, na verdade. Porque, mano, eu gosto de Piratas do Caribe.
Ainda bem que eu vi pela TV, mas eu tirei, eu não aguentei assistir.
Eu assisti dublado essa merda, porque eu adorava a dublagem desse filme. E, tipo, eu fui no cinema, na pré-estreia, assisti dublado e tal. Aí eu descobri que mudaram a voz do Capitão Jack, eu não sabia disso. Mano, é uma caganeira. O filme eu tava quase saindo pedindo meu dinheiro pra ver outro filme, tá ligado? Sei lá, pra ver se trocava o ingresso pra assistir outro filme, que, mano, é ruim.
Ah, você falou uma coisa aí, infelizmente não peguei essa época, mas houve um tempo que você saía de um filme, você entrava na outra sessão e foda-se, hoje em dia não pode mais.
Ah, eu cheguei a fazer isso, a última vez que eu fiz isso, eu tava sozinho, eu fui assistir 007 Skyfall, melhor filme de 007, e depois na sequência, puta, esse filme é lindo demais, e na sequência eu fui assistir Atividade Paranormal 4.
Eu assisti um, eu não sei qual que foi, mas eu assisti eu assisti no cinema, não lembro, acho que não é o 4 não, é acho que o 5. Que no final, eles entram numa casa e escutam uma mulher gritando. Aí quando mostra, você percebe que eles estão na casa do primeiro filme. Em uma cena no final do primeiro filme, quando a mulher grita e o cara acorda e desce essa escada correndo, a mulher gritou por causa desses malucos do primeiro, desse outro filme aí que eu assisti, que eu... que eu vi no cinema. Só que Atividade Paranormal é aquela coisa. O primeiro dá um medo, mano. Aquela cena que puxa as pernas da mina da cama, eu fiquei com medo uma semana, dormindo encolhido na cama, com medo de puxar as pernas.
Imagina eu que assisti essa porra meia-noite, sozinho na sala.
Mas do 2 pra frente é uma bosta também.
É, depois é só caganeira. Mas, mano, a gente já trocou, já mudou o negócio que a gente tava reclamando de Zack Snyder aí. Aí tivemos que parar porque o Rodrigo, né, ama esse homem de alguma maneira. Não sei porquê. Deve ser algum desvio de caráter. Aí, Zora, eu queria levantar um bagulho aqui. Já continuando nessa linha de reclamação de famosos que são chatos pra caramba. Já repararam que todos os BBBs dessa última edição do Big Brother, tão famoso e tão tudo contratado da Globo... E são chatos pra caralho, mano.
Mano, eu vou falar a verdade. No BBB, até entendi. Mas eu não sei que porra que esses povos ainda aguentam a Juliette. E o pior que não é culpa dela. É culpa dos
fãs. O fandom, é o fandom.
Porque ela é
não,
ela
pera
é
aí,
pessoa,
você, não vai, você não vai falar mal da Juliette aqui não, cara. Não na minha presença.
Mas eu tô justamente falando que ela é legal. O problema é que saturaram demais a imagem desse povo.
Eu não
o
acho.
Gil,
da Juliette
o,
nem
tanto. O Gil é um puta cara foda, mas eu não suporto também, mano.
Ah, já saturou. Ele já saturou bastante.
Já encheu o saco, mano. Eu entro no Instagram, tem publi do Bis. Eu vou no YouTube, tem publi do Santander. Eu vou não sei aonde, tem tudo. Mano, eu não... Eu desbloqueei a tela do celular, aparece o Gil na minha frente. Eu não aguento mais.
Não, o Gil já saturou demais. A gente saturou tanto que a gente até usou no último podcast como algum gatilho pra chamar de... chamar atenção.
Clickbait. Então.
Um clickbait maroto. A gente até falou dele, mas usamos ele de clickbait. E só é que, mano, coisa. Saturou demais, velho. Todo mundo tá usando, cara. E a Juliette, eu não vou falar que ela tá saturada, não, porque embora ela tá aparecendo bastante aí, mas não é tanto quanto o Gil aparece, assim, que eu acho absurdo. Mas eu até entendo o fato dele aparecer tanto, porque ele vai viajar embora agora, então ele tá querendo fazer dinheiro. E quanto mais ele aparece, mais dinheiro ele ganha. Então, errado ele não tá.
Não, só que... ele não tá errado, não. Eu tô falando que saturaram a imagem, mas...
Não, tem uns Big Brothers, uns ex-BBBs aí, que eles não tinham... tipo, eles agem como se estivesse caindo no esquecimento já, né? Tipo o João, por exemplo. O João, ele pegou a pauta racial dele e agora tudo pra ele, ele bota na carteira, né? Tipo, aquele bagulho dele usando um filtro lá e falando que ele ficou laranja e o lábio dele tava fino, que não sei o quê. Como se o lábio do cara fosse grandão, né?
Mas
o cara fosse aquele... Puta do negão, assim.
Mas filtro de Instagram não é feito pra gente também, não. Aquilo não é feito pro ser humano, não.
Não é feito pra ninguém, velho. É feito pra distorcer a realidade das pessoas.
É, só pra
aí
pessoa
o cara
ficar
usa
com crise existencial.
Não... O cara usa um filtro e fica problematizando, mano.
Ah, mas isso também tá implicando, porque todo mundo reclama de porra de filtro no Instagram, e o cara falou, ficou todo mundo atacando o cara. Ah, se fuder.
Não, eu não tô atacando ele, só tô falando que ele tava agindo como se fosse aqueles ex-BBB que fica no esquecimento.
Mas ele é um ex-BBB que tá entrando no esquecimento.
Não, ele não tá no esquecimento, porque ele vai apresentar um programa agora com a Camila de Lucas e tal, ele foi contratado da Globo. Então ele não...
Ah, o João também foi contratado, porra, mas
foi,
a Globo
pô.
Também tá contratando...
Tô falando pra você...
Mandando os caras de longa data aí, talentoso, embora e chamando Rafa Kalimann pra apresentar programa no Multishow.
Tem esses caras que fica...
No Globoplay.
Esses caras que fica com a fama aí e, tipo, fica se tratando como se fosse subcelebridade, sei lá, acho que não precisava daquele negócio lá.
Ah, eu acho que você tá com um recalque.
Eu não, recalque do quê? Já sou um fudido, cara? Vou ficar recalcando o bagulho dos outros?
Do João. Eu quero pedir a palavra do Rodrigo, que tá quietinho aí.
É, o Rodrigo tá quieto, não fala porra nenhuma. Ah, pode mano, meter o pau na mesa, caramba.
Não, mano, é porque assim, no meu ver, os caras, eles precisam ganhar, fazer os seus contratos e as marcas precisam ganhar dinheiro em cima da fama desses caras aí, velho. Quando eles estiverem na mídia, mano, eles vão saturar. Eu não gosto, puta. Eu acho que, tipo assim, alguns deles já passaram, tá ligado? Do ponto. A própria Juliette.
Mano, a Thaís nunca teve graça e ela tá fazendo publi de um monte de coisa também.
Então,
né?
Cara,
mas enquanto a Thaís não tá aparecendo pra mim, tá suave.
Então, mano, mas o que vai aparecer é quem vai tá mais assim na mídia, que nem a da Juliette. A Juliette, mano, onde ela vai, o pessoal fala, ah, fada sensata, ah, não sei o quê. Olha o vestido que ela tá usando, custa 10 mil e não sei o quê. Velho, mano, sabe, isso aí já, pra mim, já tanto faz, já. Porque o meu maior problema é o fandom dela, que é chato, que você não pode dizer um A sobre ela que vai em cima de você, velho.
Eu vou pra cima de você daqui a pouco, só tô aqui vendo.
Aí,
você
tá vendo? Você é chato pra caralho. É isso,
não, mano,
assim,
não... Eu vejo as coisas dela e só curto e vou embora. Não fico... Ah, vou ver o texto, não sei o quê.
Eu não sigo mais ninguém desses. Eu tava seguindo alguns na época do Big Brother, mas foi o Big Brother acabar, eu dei um follow em todo mundo. Porque eu não tava
eu
mais
sigo dentro. Eu sigo Camila de Lucas ainda.
Mano, uma mina... Essa é insuportável com força. É a...
Quem?
Bom dia, amiguinho. Como vai, amiguinha, família?
Ah,
como Sara. Vai?
Hey.
Nossa, mano, a Sara, eu peguei
Sara,
nojo.
É a Sara.
Eu peguei nojo até da voz dessa mulher, mano. E que pra
é
quem. Pra quem me conhece sabe que lá pelos meados do Big Brother Brasil 21, eu tava torcendo pra aquela filha da puta. Eu falei, essa mulher vai ganhar porque ela é foda, ela joga pra caralho. Aí ela teve o fatídico dia lá que ela falou que gostava do
Bolsonaro.
Aí ela falou, ah, eu gosto do Bolsonaro. Eu Aí ela começou a fazer piada com pandemia, zoar o povo, zoar o negócio de máscara.
Thiago Leifert
aí,
teve que comer
aí,
o cu dela ao vivo.
É, aí cagou tudo, mano. Aí, mano, não aguento. Eu olhava pra cara dela e falava, nossa, mano, que asco. Mas, enfim, são questões questionáveis, questionadas.
Eu caguei pra tudo isso aí e continuo seguindo alguns, não vou deixar de seguir. Mas, mano, tem uns que são chatos, que é aparecer na mídia como se fosse, sei lá, Big Brother acabou agora, tá ligado? As pessoas têm que começar a dar
A gente tá em 2021. Big Brother acabou no começo de maio, certo? A gente tá terminando a... Assim, começando a segunda metade de junho. Parece que Big Brother acabou uns 3 anos já.
Parece que acabou 3 anos e o povo tá numa fama lascada, mano. Eles não fazem nada aí, tipo, continua com fama. Isso
quando...
é bom até pra eles.
Quando começar o Big Brother 22, ninguém vai lembrar mais desses caras aí, não.
É, vai lembrar de mim que eu vou estar lá.
Isso, ah, mano, eu... Esse aí eu vou fazer campanha pra ganhar voto pra sair na primeira semana, velho.
Não, vai tomar no seu cu. Aí como é que eu vou dividir o dinheiro?
Ah,
do milhão?
Você vai dividir o mano. Você vai sumir, velho.
Não, se eu sair do primeiro, eu descobrir que você fez os bagulho lá, mano, que eu vou descobrir, aí o podcast vai seguir só comigo também, foda-se.
Ah, tá vendo como que é o cara?
se eu fosse pro Big Brother, eu ia ficar triste sozinho num canto todo dia. Ia chorar.
E aí ia sair na primeira semana.
Aí não, pelo contrário, eu ia ganhar. Ia fazer
duvido,
igual a gente, chorar
com
sua porra.
Ninguém tem dó de homem, não, mano. Homem hétero, cis ainda é...
Ah, é verdade, eu sou branco, hétero. Mas aí no caso,
não é que eu tô querendo,
não
é que eu tô querendo problematizar a pauta, não.
Eu não tiro
a
razão,
realmente,
não,
as pessoas não estão nem aí
pro
homem
tiro,
hétero, cis, branco.
Eu não tiro a razão, não, porque apesar de eu ser... Mano, só homem hétero, branco, cis, essas porra, é tudo cuzão, mano. Só tem otário.
Ah, então, você fez questão de cair nessa linha e você sofre pelos outros. Porque às vezes você não faz bosta nenhuma, mas você é um filho de uma puta só porque você tem esse estereótipo, tá ligado?
Ah, mas nem todo mundo, né? Você já quer soltar essa, né?
O quê?
É, não, mas ele é vai sério. Falar, mas nem todo homem é. Ele vai pro nem
não,
todo
mas...
homem, puta
nem
que pariu,
todo
não se afunda
nem todo
mais
homem
não.
É mesmo, mano. Mas, mano, é que acontece que se você é, você tá fudido já. Já era, acabou pra você.
Se... Pera aí, calma aí, deixa eu falar. Ouve com carinho. Ouve com carinho o que eu vou te falar. Ouve com carinho. Se você não é, você não precisa se doer. Você simplesmente ouve e fica quieto. Se cutucou no seu biocozinho, é porque aí... Porque
algo
tem alguma coisa.
É porque algo tem, velho.
Mano, eu só tô
se
falando...
Se você sentiu a cutucada,
falando...
é porque alguma coisa tem. Porque eu
não,
sou...
Não, mas é que eu tô
isso,
mandando
eu penso,
na real. É que, tipo, tem gente que olha pra você e já acha que você tem preconceito. Você
não,
é preconceito,
velho, mas é que tá no... O fato é que vai jogar pra... ele joga no ar. E fala que, olha... Todo homem aí não presta, não sei o quê. E acabou, velho. É um fato. A maioria. Quando fala todo homem, é porque você tá generalizando.
Ah, mas aí se eu ficar
cima,
falando,
velho.
Se eu ficar concordando também, vai falar, não, porque é esquerdo macho, que não sei o quê e tal. Mano, a gente nunca tá livre.
Por exemplo, eu fico puto com algum motorista. Eu vou pegar um ônibus, o motorista não para pra mim. Eu não vi nem a cara do cidadão. Eu falo, porra, mas motorista de ônibus é foda.
É tu.
Aí
não,
alguém
não
lá.
Tem
olha, nem todo motorista.
Mas que meu
não,
pai,
aí também eu não vou falar
eu
que
vou
nem
falar.
Todo motorista, porque
aí,
todo motorista
aí,
de
aí
ônibus
a pessoa
é
vai...
filho da puta.
Aí você vai falar, ó, assim, porra, homem é foda, menos 525 que moram, um mora em São Paulo, outro mora na... Porra, não dá, né, mano? Você tá entendendo que a pessoa tá generalizando porque ela tá se referindo a um tipo específico. Se o homem branco que mora na 9 de julho no apartamento... B do sexto andar, sei lá. Se ele não é, ele não vai se doer. Ele não precisa se incomodar. Você tá entendendo? Entendendo.
Não, tudo bem, eu tô falando. Só reclamei aqui que o programa é pra reclamar. E porque, mano, eu fico recebendo rajada de coisa que eu não sou, porra.
Mas aí é uma reclamação sua.
Não,
infundada.
É tipo, a pessoa mal me conhece infundada. E já faz um julgamento, entendeu? Esse é o negócio que eu tô querendo dizer.
Mas julgamento,
tipo, quando
todo
a pessoa
mundo
te
faz julgamento.
Julga...
Todo
não,
mundo
mas
faz
tudo
julgamento.
Bem, tudo bem. Só que eu tô falando que ela te coloca num padrão que você não é e do nada. E você não fez porra nenhuma, tá? Às vezes
você quer... Você quer
falando de coisa... Não, é uma coisa que eu tô reclamando que isso acontece. Não, não tô abrindo meu coração nem nada. Tô falando que é um negócio que acontece. Se acontece com outro também, que se foda. Agora eu tô falando comigo aqui. Quando é comigo, é chato pra caramba, mano. Porque eu fico recebendo rajada de coisa que não, nem merecia. É igual você chega num rolê assim e a pessoa taca bosta em você e você nem deu oi pra pessoa.
Por favor. Você
tá entendendo? Vocês estão entendendo?
Você que
ah, mas é porque você fica indo pra rolê na pandemia.
Vocês querem me cancelar aí, pô. Querendo me cancelar.
Espero que você seja um ouvinte, esteja ouvindo aqui, se desabafar do Euros aqui. Eu quero dizer aqui, por favor, explica pra ele o que tá acontecendo. Manda pra gente lá um e-mail lá no, sei lá, podcast69@gmail.com.
Que porra de sei lá, mano?
Me conta.
Que
é o que tá aqui.
Sei lá.
É o que tá aqui.
Não,
tá na
esse
pauta.
Daí, esse e-mail aí não...
Ó,
oh,
quer ver?
Esse e-mail tá na pauta, eu vou tirar. Não, tá na pauta, mas eu vou tirar. Nem existe
tá,
e-mail.
É o e-mail. Então,
manda
DM
então, lá no
e-mail não dá. Deixa o e-mail. E-mail não dá pra mudar.
Não, ninguém manda e-mail hoje em dia, só a empresa. Manda lá na DM do arroba copcast aí.
Manda lá.
E fala, mano, vocês não estão entendendo o que eu tô querendo dizer, mano. Vocês não estão entendendo. Vocês estão querendo me cancelar aqui ao vivo, entendeu?
Não estamos cancelando. Se você quiser, pode mandar até na DM aí, pra não expor pra todo mundo. Pode mandar na DM lá do Eurozondo, arroba Eurozondo no Instagram. E conversa com ele, vê lá. Vê o que tá acontecendo, porque a gente tá sentindo aqui. Dentro da gravação aqui, a gente tá meio triste, a gente tá chocado.
Não, mas, mano, eu só tô levantando esse ponto que a gente faz isso, tá ligado? As pessoas, elas julgam muito e por besteira, cara. Sabe aquele filme que lançou recentemente, o Luca?
Sei, assisti ele.
Mano, tá dando uma briga do...
Eu não assisti não, mas eu sei qual é.
Eu ainda não assisti, vou ver ainda. Mas, tipo, tá dando uma briga do caramba, porque o diretor tá falando que o filme é sobre uma amizade que ele teve lá na infância dele, lá na Itália. E os caramba, e o pessoal quer insistir falando que aquele filme é sobre LGBT e o caramba e... E tipo, mano, tudo bem, você pode interpretar da maneira que você quiser, só que, mano, se o diretor do filme fala que não é aquilo, é porque não é, tá ligado? Igual recentemente que aconteceu na série do Falcão e o Soldado Invernal, não sei se vocês chegaram a ver.
É, tá vendo? Essa é a série dele aí, chata. E podia ser um filme de 10 horas que ele ia passar o pano. Mas pode assistir. Pode falar.
Não, caramba. Caralho, velho. Você não tá entendendo. Ana, esse negócio de, tipo, a série mostra a amizade dos dois lá, tá ligado? E o pessoal queria que fosse um casal. Aí teve gente que foi atacar os produtores da série falando que ficou zoado porque não fizeram eles serem um casal e não sei o quê. E, tipo, depois o Anthony Mackie falou assim, não, eu acho que essa série fala sobre amizade entre dois homens sensíveis, o caramba. E não tem nada a ver com essa pauta. Porque ele mesmo disse, ele mesmo falou, ele não gosta e ele acha que não deveria ser utilizado a pauta só pra ganhar view, tá ligado? Tipo, é o Pink Money que chamam. Você entende?
Entendo.
Sim. Mas, tipo, as pessoas querem, eu sei que tem que ter todo um contexto, só que tem que entender também que quando existe alguma coisa que parece que é, mas não é...
Não é.
Não é. E porra, tudo bem, tá ligado? Isso existe, pode existir, porra, o mundo é assim. Tudo bem, a gente tá começando aí, tá engateando nesse quesito de representatividade e tal. É uma coisa que ainda vai ter no cinema, só que, tipo, as pessoas têm que começar a ter calma, porque nem tudo é só o que o cliente pede, tá ligado? Às vezes os caras entregam o que a gente não quer, igual o Liga da Justiça 2017.
É que a questão é as pessoas querem estar certas, velho. Independente. Aqui, se eu falar pra você, olha, isso aqui é um mouse, esse mouse é preto. E aí você fala, não, é vermelho. E aí vamos ficar nessa discussão aí. E mesmo eu te provando que isso aqui é preto, você pode falar que é vermelho e essa é a sua verdade, você não aceitar. É um jeito burro, tá ligado?
Puta, mas eu já tô me sentindo no flow aqui. É o quê? O Monark e a Gabriele Prioli lá? Da verdade de um de outro?
Não, mas não é. É que cada um vai levantar um ponto. Entendeu? O que finaliza é saber realmente quem é quem, tá ligado? E se o cara que é o diretor e tudo mais fala uma coisa, não tem mais o que contestar, tá ligado?
Não, as pessoas querem continuar
O debate que não vai debater pra lugar nenhum, tá ligado? Isso que é foda. Isso eu te entendo.
Ah, e outra, tem a série que vai lançar, que, mano, eu tô louco pra assistir. Eu vou até... Acho que o primeiro vídeo que eu vou utilizar pra falar sobre vai ser essa série, que eu já tô até vendo. É Queer Force. Não sei se você chegou a ver.
Qual?
Queer Force. na Netflix, é uma série que vai lançar na Netflix, um desenho de... É tipo Três Espiãs Demais, só que do mundo gay, tá ligado? É tipo uma força-tarefa espiã de pessoas LGBT. Mano, tô louco pra assistir. E tipo, tudo bem, é um desenho. Só que pelo que eu vi no trailer, ele não vai ser igual Super Drags, que foi uma merda, assim. Porque de representatividade, pra mim, não aparentou ter nada. Foi só pra escrachar mesmo uma classe e foi só isso. Agora, essa série tem todo um pessoal envolvido, do Brooklyn Nine-Nine. Mas... É pra falar sobre representatividade mesmo.
Agora
tal.
Eu vou ser obrigado a fazer a lacração aqui. Como é que pra você vai ter representatividade no negócio de drag lá, no desenho, se você não é drag? Quem sente representatividade é a pessoa que se representa.
A maioria das pessoas que vivem o mundo, elas não gostaram, mano, da série. Tanto que a série não fez sucesso e não foi renovada e a Netflix até tirou do catálogo.
Tirou? Eu nem vi, pra verdade.
E tipo, mano, se nem o pessoal da comunidade gostou, imagina pra mim, mano, que assim, eu acompanho, eu assisto o RuPaul Drag Race lá, eu acho muito foda. Aí, mano, você vai lá e...
Que desconstruído.
não tô falando isso de coisa não, mas tipo, mano, você vai assistir o desenho, você não vê nada de representatividade, é só um bagulho forçado pra escrachar uma classe. Esse Queer Force, eu vi o pessoal falando, o próprio pessoal da comunidade reclamando da série sem ter assistido. Aí, tipo, mano...
Ah, mas eu vejo você falando isso, eu já penso que é uma série sobre abuso, porque é Queer Force.
Não é, mano, é um desenho... é Queer Force. É que eu não...
Não, porque você tá Queer Force toda hora, Queer Force. Aí,
não, é Queer Force o nome. E, tipo, vai ter toda uma história. Vai ser tipo a Carmen Sandiego que lançou da Netflix, que é muito foda. Eu assisti a série. Mano, assista. É bem legal. O antigo é bom, mas a nova é bem da hora. Porque tem 5 temporadas, eles fizeram uma traminha, assim. Essa série do Queer Force vai ser isso daí. Vai ter uma trama, vai ter uma história envolvida, tá ligado? Sobre descoberta, sobre esse negócio de preconceito. E essas coisas que o povo sofre. Vai ser representativo. E já tem gente reclamando. E não é conservador, isso que irrita, cara.
Ah, mano, mas aí essa parte de reclamar, cara, em qualquer lugar vai ter, velho. Quando você tem aí um filme de super-herói que escala, a menina da Disney lá, no, na Pequena Sereia, já tinha gente reclamando.
Ah, eu gosto de
falar. Mas daí pra
então,
mim,
assim, fala cara,
reclamar, velho, é sempre vai ter. Mano, pode ser a coisa mais incrível que lá tiver esquema pro nerd lá que ama e fala, não, você é tirado do quadrinho. Ah, mas é muito tirado do quadrinho. Se não é, reclama. Se é, reclama também, tá ligado? Nunca
é o Peter Parker
tá
do Tom
porra,
Holland.
Velho.
Pessoal reclama do Peter Parker do Tom Holland, que é o mais Peter Parker que já teve em todos os filmes que já existiu. Pô, ele é jovem, é, ele é garoto, ele aparenta ter 15 anos, ele é inexperiente na questão de ser herói. Tipo, tem aquela coisa da roupa que quem fez foi o Homem de Ferro, mas aí, mano, ele continua tendo aquela essência do Homem-Aranha dos quadrinhos. O Homem-Aranha que é bobão, assim, que faz piada, que ainda tá no começo da carreira. As pessoas não têm essa paciência. Mas, mano, é um nerd, né? Também. Esse daí é outro povo que a gente odeia. Mas, mano, acho que a gente já tem que acabar esse programa, né? A gente se estendeu demais. A gente já reclamou de várias coisas, já reclamou de quem reclama. A gente chegou a esse ponto. Na verdade, eu reclamei de quem reclama.
Eu só vou falar mais uma coisa rapidinho, que vocês falaram várias coisas aí que me remeteram ao Homem-Aranha. Ó, primeiro, o Rodrigo falou de super-herói que escala Homem-Aranha.
Não,
falou de representatividade.
Não, eu não falei do que escala.
Agora você falou no Homem-Aranha, eu pensei, Homem-Aranha. sim, mas um momento na minha vida que eu senti representatividade foi quando eu assisti Homem-Aranha do Tobey Maguire lá, o primeiro. Porque era um cara besta, nerd, só tomava no toba, tipo,
que mais?
Sofria bullying e o caralho. E ele se tornou um puta herói foda.
Ele tinha 40 anos, mano, fazendo o cara de 17. Onde isso é bom, cara? Que representatividade é essa?
O
vovô garoto
tinha 30 anos lá e fazia papel de 18, velho. Até
o que,
aí,
você
mano,
tá falando
não é um problema, velho.
Você tá falando do Greasy?
Não, qualquer filme que você
mas
que,
eu tô
que
falando o personagem.
Ah,
eu
não, mano.
Vendo... Minha cadeira tá toda unhada, aquele gato filha da...
Mano, O Riverdale lá tem uns caras velhos lá que faz papel de
crime. Ah, não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não, Rodrigo, parça. na moral.
É a mesma parada,
eu tenho uma jaqueta dessa merda e me arrependo até hoje de ter feito ela, mano. Vai, nossa, que série horrível, mano. Você. Não, eu vou ter que reclamar dessa série aqui agora. Que série horrível. É, tinha tudo pra ser maravilhosa. Eu assisti aqueles desenhos lá da Hanna-Barbera, da turma do Art, aquela música Sugar. Mano, era lindo demais. Aí os caras foram lá e fez a merda da série. Eu achei, nossa, vai ser muito louco. Já começa. Mano, a série já começa com um jovem de 17 anos, com um cara de 30, transando com a professora num Fusca.
Mano. Você assistiu aquele Titãs da Netflix?
Outra bosta também, outra merda.
Tem um episódio que mostra eles na faculdade, acho que não era nem faculdade ainda, acho que era colégio mesmo. Os atores, mano, eles bolam o cara com 35, 40 anos fazendo o cara de 17. Nossa, muito ruim.
Aquele Hulk lá, né?
Que série... Eu assisti na Força do Ódio, mas essa série de Titãs é ruim, mano. Puta.
É ruim demais, é anticlimática demais.
É ruim demais.
Você assistiu a segunda temporada?
Assisti a primeira. A segunda é pior que a primeira ainda.
Não, a segunda, aquele final, a Moça Maravilha morrendo. A menina tem super força, mano. Ela não consegue levantar a merda de um gira-gira, sei lá que porra que é aquele.
Não, ela morre, ela levanta, mano, e choque. O negócio dá um choque nela, ela morre.
E ela morre, mano. É a morte mais anticlimática que eu já vi na minha vida. Uma bosta,
e
uma
outra
perca
coisa,
de tempo.
Eu ia falar, por isso que eu gosto de Friends. Que eu assisti Friends, eu era jovem.
Puta merda, tá zoeira.
Não, eu assisti, eu era jovem. Aí tem uns episódios que eles estão com crise porque eles estão ficando velhos. Tem um que é o aniversário de 30 anos lá da Rachel. Aí começa a mostrar os 30 anos Joe e os 30 anos de todo mundo. Aí, tipo, eles estão sofrendo porque eles estão envelhecendo. E eu assisti essa série, ó. Aí agora, que eu, depois que quando eu cheguei nos meus 30, eu sabia o que eles estavam sentindo. Não é uma série que eu tô querendo mostrar a vida de adolescente, pegar ator, velho. Não, era a vida, tipo, entre muitas aspas, de gente normal. Porque tirando o fato que eram uns fodidos morando em Nova York, são coisas
tirando
que
o Ross?
Você pode... Não, o Ross mora em Nova York também.
Não, mas o Ross não era fodido, não. O Ross era
E é pior porque os outros ainda... Ah, ele não era fodido, né? Ele era paleontólogo e tal, mas... É, enfim. Mas os outros ainda dividem apartamento, ele morava sozinho. Mas enfim, levando as suas devidas proporções, era uma série retratando vidas de pessoas normais. Não adolescente, com essas putaria toda, que você sabe que adolescente não faz aquilo. Ou pelo menos não fazia, né, quando eu era adolescente.
Não fazia, não, quando eu era adolescente nunca fazia. Quer dizer, alguns faziam, mas
eu
não
fazia,
nunca,
né?
Vivi isso. Eu tô nessa... Não sei o Rodrigo. Talvez o Rodrigo tenha essa vida aí de adolescente na época de adolescência dele. A gente vai saber no próximo episódio desse podcast aqui, porque a gente já tem uma pauta já pra trabalhar, que vai ser coisas de encontros que a gente já teve que não deu muito certo. E, ó, spoiler, hein? O próximo episódio será... E vamos falar sobre nossas vidas pessoais, as coisas que deram certo, que deram errado.
A minha vida pessoal não vem ao caso.
Eu já vou deixar o espaço aqui que a gente vai encerrar esse podcast pra falar das nossas redes sociais. Se você não segue a gente ainda no Instagram, vai lá, @copcast. O nosso Instagram é esse. E se você quer me seguir e saber curiosidades sobre a vida... ou ver o que eu faço, que na verdade não é nada, me segue lá no Instagram, @eurosondo, e eu passo a bola pra quem ligar o microfone.
Vou falar. Se você quer me ouvir reclamar do governo e reclamar comigo, ou mesmo que você queira vir defender o governo e aí eu te xingarei abertamente para todo mundo ver, me siga no Instagram, @renantesilva. Ou, se você quiser um Renan mais ponderado, me siga também no Instagram, @renantesilva90. Porque lá eu tento ser uma pessoa mais profissional e no outro eu chuto o pau da barraca e foda-se. Tem dois Instagram lá, cada um com uma personalidade diferente, porque eu sou assim. E caso queira me ver falar sozinho, também tem o Twitter, que é @RenanTSilva também no Twitter. E lá eu falo coisas que eu acho que ninguém tá lendo, porque eu não tenho muitos seguidores. E caso você queira ser meu amigo no Facebook, não seja, porque Facebook também não é uma rede social morta, que tá uma bosta. E é isso aí, um beijo pra vocês e é bom estar de volta. Mentira.
E é claro, se vocês quiserem, eu vim reclamar um pouco, principalmente de jogador de futebol, aquelas porra, mano, caralho, ainda bem que vocês cortaram essa porra dessa pauta, porque senão eu ia reclamar pra porra aqui também. Mas vocês podem encontrar lá no meu podcast, que é o Podcast Que Golaço, ou lá no Twitter, lá onde eu reclamo um pouquinho, junto com esses dois rapazotes aqui, pra gente poder falar mal de alguma coisa, é lá no Rodrigo S_O. Então, vocês podem me encontrar no Instagram, mas no Instagram já nem uso, não uso tanto com tanta veemência igual esses rapazes aqui também. Então, é isso. Muito obrigado.
O Renan usou dois Instagrams, na falta de um, que já é difícil de cuidar, ele usa dois.
E eu tenho raiva também de quem faz streaming, que os caras estão jogando videogame e ganhando dinheiro. E eu gasto pra jogar videogame.
Poderia ser você, né? Você é um otário.
Eu sou realmente otário.
É isso, gente. Até semana que vem com o nosso próximo episódio aí, que eu já falei, não vou falar de novo. Já compartilha aí pra geral e vamos que vamos. Olha aí, o Renan acabou de mostrar o Gil aqui no post das Casas Bahia no Twitter e é isso. Forte abraço aí, gente. Até semana que vem.
Você ouviu Copcast, editado por Eurozone.